Martins. Bom dia, Filomena.
Bom dia.
Bom dia. Vamos começar pelo Egito, onde são mais 3 horas que em Portugal continental.
É isso mesmo. E vou-vos contar assim a história de um jovem de 25 anos que está milionário. Ele criou uma startup, em vez de ser arqueólogo, só criou o curso que ele tirou. Teve assim uma opção melhor que a minha. Ele cria escorpiões.
Também és de arqueologia, portanto.
Sou.
Toda uma geração de jornalistas que são arqueólogos.
Só que ele cria escorpiões. Tem 10 quintas com 80 mil destes bicharocos. E são precisos 1000, se vocês querem saber, para tirar 1 grama de veneno por mês. Mas cada grama vale entre 6 a 26 mil euros.
Vamos por partes. Quando diz ele cria, pronto, tem uma produção de escorpiões?
Mais ou menos. Como é que eu tenho de explicar isto? Ele tem os bicharocos, apanha-os e depois sim alimenta-os.
Jesus. Mas para que é que serve o veneno? Para além de morrer, imagino, ou ficares muito doente.
Não, estás enganada. Serve para medicamentos e para vários medicamentos, e cada vez para mais medicamentos, que vão desde tratar diabetes à hipertensão até a vários tipos de cancro, alguns deles muito importantes, nomeadamente o cancro no cérebro. Ele sabe disso. É um empreendedor, um jovem empreendedor. Ele estudou o poder dos escorpiões, exatamente que já era assim para os egípcios em arqueologia, e encontrou uma mina de ouro ao fazer isto. 90% do Egito é deserto e é habitado estes escorpiões, e o veneno deles usa-se não só nesta indústria farmacêutica, como cada vez é usado em mais indústrias, até na energia atómica, imagina.
Na energia atómica.
Exato, aquilo tem lá um poder qualquer que potencia a energia. E é também usado para criar antídotos, como é óbvio, que já está a ser usado em diversos exércitos, como o da Arábia Saudita, os militares são mordidos e precisam dos antídotos, como exatamente de pompar a boca, porque senão então morrem. Ele caça diversas espécies destes bichos nas regiões mais remotas do país. E foi assim que começou o império. Há uma época para caçar os animais em que chega a contratar 300 pessoas.
Olha.
Eles já têm na quinta 7 espécies diferentes. Os bichos renovam o veneno a cada 20 dias. Eles tiram o veneno aos bichos manualmente, têm de colocar uma espécie qualquer salina, uma substância sobre o corpo dos bichos.
Isto é uma atividade de alto risco, então.
Que eles depois, com esta substância, aquilo distribui eletricidade pelas células, e eles dão-lhe uma pequena descarga elétrica para eles soltarem o veneno em pequenas gotas. E depois, a cada 6 meses, eles devolvem os bichos, os escorpiões, ao deserto para eles recuperarem, e caçam outros com luz ultravioleta. Agora é que não me perguntes para que é, porque não sei.
Mas,
em qualquer dos casos, este é considerado o veneno de escorpião, que traz o líquido mais caro do planeta neste momento.
Ok.
Portanto, o tal líquido que custa entre... entre os 6 a 26 mil euros, não é? Por 1 grama.
Cada grama.
Portanto, exatamente. A malta, quando pensa, ser mordido por um escorpião e tal, é bom, afinal...
Não, é perigosíssimo. Podes morrer mesmo. Mas se aquilo for bem usado, podes sobreviver a muita coisa.
Isso é incrível.
Fantástico. Vamos até Barcelona, onde é mais uma hora, aqui em Portugal Continental. Filomena, que história nos trazes daqui do país de nuestros hermanos?
Vou dizer que se fosse na Malásia, tipo no Japão ou até na China, se calhar ninguém se admirava, pensava que era a sério. Mas foi nesta rua de Barcelona, portanto, é de estranhar, porque um homem deparou-se com um daqueles robôs aspiradores em plena rua a aspirar as folhas. Filmou, achando que era uma novidade, um daqueles robôs novos que agora há para tudo, mas afinal era mesmo um daqueles aspiradores, e só tinha saído a empregada que se tinha esquecido da porta aberta.
Ela esqueceu-se da porta aberta e o aspirador
fugiu.
Ala que é Cardoso, não é? Como se costuma dizer.
Exatamente. Acontece.
Mas
que não é?
Mas uma empregada de uma casa, é isso?
Não, era mesmo da loja de eletrodomésticos. E de repente tu vês o vídeo e a senhora sai correndo da loja atrás do robô, a ver onde é que ele tinha ido. Pelos vistos, ele estava ligado na loja, não sei se para alguma demonstração, e saiu pela porta, nem mais, veio para a rua. E o vídeo, que já é viral, está no Twitter, mostram a aspiradora recolher as folhas na rua que se encontram no chão e a rua vai ficando limpinha atrás dele.
Epá, então é, tem ótimo. Olha, o problema está resolvido. É, quero três na minha rua.
Eu tenho um em casa e tenho um medo terrível que ele deixa as escadas.
Epá, eu vou dizer.
As escadas abaixo.
Os vídeos em que os gatos estão em cima desses robôs são geniais.
Os meus cães antes não gostavam deste Bobby cá.
Pois.
Agora ignoram-no olimpicamente. Ok. Ele não ladra, portanto,
ninguém tentou ferrar um dente no aspirador?
Não.
Vá lá.
Não, ignoram-no.
Pronto.
Não ladra.
Exato.
Olha, e terminamos no País de Gales, Filomena, onde tem o mesmo fuso horário que Portugal continental. O que é que se passa no País de Gales?
Houve mais uma daquelas violações de confinamento, assim, daquelas famosas. Neste caso foram 8 mulheres que decidiram sair de casa para ir a um salão de cabeleireiro, que estava a funcionar de forma ilegal, obviamente, e depois acabaram a fugir à polícia ainda de shampoo na cabeça.
De shampoo na cabeça.
Ok. Mas há imagens disso? Agora há sempre imagens de qualquer coisa, claro que sim.
Há que a polícia divulgou. Teve foi de cor e não mostrou os rostos. Eu gostaria de ver quem era. O País de Gales e todo o Reino Unido está com confinamento obrigatório e dever de recolhimento domiciliário. Todo o comércio não essencial está fechado, como cá, mas elas não quiseram esperar para fazer as mises e pintar os brancos, não é?
Epá, podes condená-las, eu não.
Não, eu também não. Só que a polícia foi informada, foi bater à porta do cabeleireiro, depois de vários pedidos ao proprietário de salão para abrir, ele nada, e então as polícias arrombaram a porta. E pelo menos aquelas 8 mulheres conseguiram fugir pelas escadas de incêndio lá das traseiras. Umas iam de toalhas na cabeça e outras cheias de shampoo por tirar.
Bom,
eu ainda acho.
A verdade é que nada bate a história que aconteceu cá em Portugal dos senhores em camarada que fugiram pelo túnel fora. Não conheço essa história, João. João, foi no fim de semana, pá. É tão boa essa história. Mete isto num saco completamente.
Não sei. Estas duas polícias analisaram as imagens de videovigilância e decidiram ir bem e divulgá-las na net. Já é uma boa pena, apesar de não se ver os rostos, mas eles querem identificá-las ou que alguém as identifique.
Mas isto dá direito à multa?
Dá, pois. E o dono do salão, que além de penteados, neste salão faz outros tratamentos de beleza e até bronzeamentos solares, que é importante para se ficar bem, e o salão nunca fechou, apesar da proibição, ele já foi multado em 1.000 libras, dá mais ou menos 1.150 euros.
O que é que é isso? Comparado com continuar a trabalhar, não é?
Elas, para tu ver as imagens, têm todas as toalhas e aqueles coisas de plástico que se põem nos ombros e vão para aí fora, umas com as toalhas, outras com o shampoo branco na cabeça, que é bom.
Eu já vi acontecer uma coisa dessas, mas era uma senhora que tinha o carro mal estacionado. E quando passou a ML, saiu a correr.
De toalha na cabeça.
Não, de rolos, meu.
De rolos.
Ah, menos mal, de rolos, menos mal. Agora toalha e shampoo. Olha.
Era naquela altura em que se usavam aqueles capacetes, lembras-te, Filomena?
Lembro.
Pronto.
Lembro, bem. Pronto, também é anos 80.
Exato.
Anos 80. Bem. Olha, e para fechar o jet lag de hoje, que música trouxeste, Filomena?
Uma que faria arrepiar os cabelos a muita gente, ou que fará, mas eu vou escolher Scorpions por causa dos escorpiões do início, com Wind of Change, para ver se os ventos mudam.
Muito bem, olha, Wind of Change dos Scorpions a fechar o jet lag desta terça-feira. Filomena, até amanhã.
Até amanhã, então.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brown.